o 15-0 cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce, meus amigos, e esta semana com banho turco. Vamos poder emergir num banho turco e com alguma frustração para falar de um caso que nos dá água pela barba. Meus amigos, como é que se sentem?
Já tinha falta de uma polémicazinha destas. Não temos tido nenhuma esta época, portanto, estava com falta de qualquer coisa que viesse a pimentar um bocadinho mais.
Vinda de um jogador. Pedro Teixeira, satisfeito com a realidade? Como é que se sente? Diga lá, não seja... Hoje está mole. Faz lembrar aquele lance que o Pedro Teixeira nos mandou dele a central no Manhoso. Meus amigos, diz.
Tu esteja a falar do Cox. O Cox.
De tudo na vida, meu amigo Teixeira. Tudo. É mais assim, mas o
Orkun. Acho que já foi muito dito, enfim.
Então, olha, se já foi muito dito, vais falar mais hoje. Porque
ia reforçar.
Pensava que ias acabar o episódio.
Eu ia reforçar, calma. Mas, enfim, acho que, independentemente de se calhar alguns de nós, ou até nós todos, concordarmos com a avaliação que o Coxo faz, para mim acho que é impensável que um jogador venha a ter estas declarações em público, numa entrevista que ainda não foi esclarecido, mas que provavelmente foi, não, eu não ia dizer ilegal, mas não é bem o termo certo, mas foi contra os regulamentos do clube.
Não, mas vamos falar do tema, não antecipe.
Não, lança aí questões, estou à vontade.
Não, habitualmente abrimos o episódio com uma crónica semanal.
E os 15, né?
E os 15, embora os 15 tenham... Eu estava agora a ver as perguntas e duas semanas para ser um ano. Não, responderam todos e muito, e centenas de respostas. E só que o tema envelheceu rapidamente, o tema em duas semanas pareceu um ano, porque temos aqui uma ausência. E, meus amigos, numa semana, como dizíamos, em que vamos ter datas FIFA, gosto sempre da oportunidade para dizer esta expressão, datas FIFA, os jogadores do Benfica poderão ter datas Roger Schmidt, oxalá não demos uma semana de férias aos nossos players.
Já demos?
Cá está desatualizado então isto, vamos dar... datas Roger Schmidt aos jogadores, a meio de uma fase muito decisiva, podemos falar sobre isso. Enfim, olha, estás-me a dar uma novidade, não sabia, já estou preocupado. Isto depois de uma semana em que o Benfica já fez intensivas horas de banho turco com patrocínio de Orkun Kokshu, jogadores como Carreras, Gouveia, Rolaiser e Neres, pelos vistos, afogaram-se e, no pós-Oscars, ganharam o papel da melhor interpretação de Jack em Titanic, o Senhor Congelado. Em cima de uma ripa de madeira com o apito na boca, é, obviamente, Juan Bernat. Só esperamos que Roger Schmidt não seja o capitão resignado a ver o iceberg aproximar-se, nem Rui Costa seja um engenheiro orgulhoso de um navio claramente mal preparado para uma viagem daquelas. Meus caros, estamos a entrar na época final de uma época do Benfica, esta época estranha que estamos a ter, antes de irmos ao sumo, confiantes, Pedro Teixeira e Pedro Pardal, vamos falar disto sobretudo na segunda parte, para o principal objetivo da época?
O campeonato, dizes tu.
Não, é conseguir finalmente jogar com 11 com os jogadores nas suas posições.
para esse desafio, estou 0% confiante. E para o campeonato, muito pouco também, em virtude das últimas exibições, que, quer dizer, estamos já na segunda... Nem na segunda metade, estamos na terceira metade. Terceira metade, repara nisto.
Terceira metade.
Na última fase da época, e o Benfica ainda não se encontrou em termos exibicionais, portanto, pouca confiança.
Mas já não se vai encontrar.
Pouca confiança, mas tudo é possível ainda.
Pedro Pardal, eu estava aqui a ver, realmente temos 5 dias de férias, meu. É uma notícia de ontem.
É uma notícia Teixeira.
Não é, mas de ontem.
Quando voltamos aos treinos, Roger Schmidt estará na Caparica a apreciar este sol de primavera. Mas isto é a velha questão. O ano passado já o fazia e as coisas corriam bem.
Até a última parte, aquela última fase da época.
Mas sinceramente não é uma coisa que me incomoda, não é por aqui que eu teria muitas outras coisas para pegar no
Sim, sim, sim.
Não
sim.
é por esta que não. E na verdade, são dos elementos que estão fora do plantel, seriam sempre treinos muito condicionados, as próprias camadas jovens têm muitas
Certo,
ausências.
certo, certo.
Portanto...
Datas FIFA. Meus amigos, neste episódio falamos de Coxo, porque é um tema que hoje ainda está a ser falado, à quarta-feira, depois de a entrevista ter sido libertada sábado. Portanto, é um tema quente, ainda muita opinião a ser gerada sobre o Coxo. Na segunda parte, falamos do que terá sido o jogo com o Casa Pia e também do que foi, ou do que sobra da época, e alguns temas trívias, porque, enfim, quando não há competição, muito se fala de Benfica. Meus caros, entrando no tema Coxo, e faço só aqui uma ressalva, não estamos a dar as vozes aos 15 porque o tema envelheceu, não vale a pena estar a falar de um tema antigo, que por acaso era bater em Schmidt, mas creio que podemos agora resfriar aqui um bocadinho os ânimos. Meus amigos, Coxo, uma entrevista que deverão concordar comigo, com uma intenção clara, especialmente nesta altura em que vem preencher o vazio mediático e na qual não se fala de outro tema, lá está, quarta-feira, ainda estamos a falar disto. Pergunta flash, de resposta curta, antes de entrarmos no tema, Pedro Pardal, o jogador tem ou não razão?
Eu acho que isso nem sequer está em questão, porque eu acho que o jogador não pode fazer o que fez, sinceramente. Eu acho que o que ele veio fazer, e ainda especialmente nesta altura da temporada, é mandar granadas autênticas para dentro do balneário. Portanto, acho que...
Pardal sempre...
Acho que nem vou debater se ele tem razão ou não. Eu acho que o jogador tem que jogar e ponto final. Não tem que
Certo.
andar. Quem manda arbitragem, manda internamente. Não, não é agora
Certo.
vou dar uma entrevista e vou mandar tudo abaixo. Pá, acho que é
Certo.
completamente um jogador que não tem profissionalismo nenhum,
Sim.
sinceramente.
Vou mandar abaixo do treinador ao presidente. Pedro Teixeira, é
Isso,
claro que aquilo que está em causa é razão na forma, não razão no que diz.
isso. Pois.
Orkun Kokcu tem razão?
Lá está, na forma não tem, eventualmente poderá ter razão no conteúdo, não é? Mas acaba, a forma acaba por eclipsar tudo o
Minar,
resto, na minha
sim.
opinião, não é? Não... Aliás, é meio irrelevante se ele está contente, se não está,
Certo.
é algo que ele tem que se resolver internamente. A partir do momento que coloca essas questões cá fora, de todas as formas e errado, não é? Por aquilo que eu dizia há pouco, por uma entrevista que provavelmente não foi autorizada. Uma entrevista onde diz, reclama com tudo, não é? No fundo, não é, é que não é só com o treinador, é com a própria estrutura.
Tudo,
Pelos vistos,
tudo.
está insatisfeito por não ter tido uma apresentação ao nível de outros jogadores. Não sei bem, pá, na história do Benfica, conta-se pelos dedos das mãos, eles tiveram apresentações com adeptos, por exemplo.
Sim. Sim, também não é comum trazermos jogadores tão mediáticos como o Orkun Kokcu, um jogador
Mas.
que era o melhor jogador da Liga Holandesa. Também não é muito comum.
Sim, mas não vamos comparar o Coxo em termos de mediatismo com o Aymar, com o Simão
Correto,
Sabrosa,
sim.
com
Rui
o
Costa, como
Rui
voltou. O
Costa,
próprio Rui
quer dizer.
Costa, sim.
Sim. O Di Maria.
O Di Maria, agora
Di
recentemente,
Maria.
sim. E
Sim, portanto.
pareceu que ele visou, pareceu que deu nas entrelinhas, até parece ter visado esse contraste entre Di Maria e a apresentação de Coxo, que não, até nem havia
Exato.
chance de haver apresentação, porque ele estava em viagem naquela altura, enfim, whatever. E chegou muito tarde.
Mas que houvesse, eu acho que a posição do Benfica ia ser exatamente a mesma.
Correto,
Não...
correto, sim. Pegaste num ponto importante, Pedro Teixeira, a questão de ter sido uma entrevista não autorizada. E isto em organizações.
Aparentemente,
Correto,
não.
e nós podemos suspeitar que de facto não foi. E muito se falou, é um tema que me surpreendeu. No meio da maré, houve muitas ondas que se insurgiram neste tema. Eu gostava de perceber, Pedro Pardal, muitos criticaram quem critica o jogador por ter falado. Dizendo que está em causa a liberdade de expressão de uma pessoa, ou neste caso de um trabalhador insatisfeito, numa estrutura. Isto faz. Tem remoto sentido sequer esta crítica, intoxicar a discussão com este tema, que é mau criticar um jogador por ele ter falado?
Não,
Não há aqui regras numa estrutura como a Benfica?
isso basicamente é só para querer alimentar durante mais. É querer espremer ao máximo esta polémica. Ou seja, colocando ainda mais polémica em cima da polémica que já está instalada, não é? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Agora, quer dizer, o argumento é sempre o da liberdade de expressão. É aquele argumento que já mete nojo. Quer dizer, toda a gente sabe que vivemos em liberdade de expressão, mas vamos lá dividir aqui as coisas, não é verdade?
Até porque, Pardal, ele falou, Não há liberdade de... Não há liberdade de consequências, correto?
Quer dizer...
Não é? Ele falou. Ninguém me pediu de falar.
Eu acho... Quer dizer, era o mesmo que agora eu fosse colocar em causa a empresa onde trabalho. Quer dizer, fosse agora, fizesse agora uma divulgação em algum sítio público que tivesse realmente forma de levar esse assunto para vários seguidores, várias pessoas que pudessem ver, era exatamente o mesmo. E obviamente a minha empresa não ia gostar, e bem, não é? Porque acho que não posso vir cá para fora dizer que a minha empresa é X ou é Y, ou que está a fazer isto mal, ou que devia fazer melhor para mim. Não, isso eu reúno-me com quem de direito, não é? Não, eu acho que isto não é assunto para uma entrevista, sinceramente. Por muito que ele tenha liberdade de dar a sua opinião, é para ter a sua opinião quando se do Benfica. Quando se do Benfica, manda abaixo a estrutura, manda abaixo o treinador, manda abaixo quem o quiser. Enquanto é funcionário a receber salário da estrutura, acho que só lhe fica muito mal vir fazer este papel para a praça pública. E está a prejudicar toda a equipa, porque está a colocar em causa os próprios colegas, está a colocar tudo em causa. Acho que não há, eu não vejo nenhum ponto para onde apoiar uma coisa destas, sinceramente.
Deixa-me lembrar um caso que é até recente do Cristiano Ronaldo, quando deu aquela
Exato.
entrevista, e acho que aí até foi um pouco mais agressivo, mas
Sim,
tem
mais.
contornos semelhantes. Quando deu a entrevista a criticar tudo e todos no Manchester United, o que é que aconteceu? Acabou por ter que sair do clube, não é? Mais cedo ou mais tarde saiu do
Claro,
clube.
claro.
Embora ele já soubesse que ia sair ali, não é? Já havia
Sim,
algum.
aí circunstâncias um bocadinho diferentes, mas este tipo de entrevistas não podem acontecer. Não, a liberdade de expressão do jogador não está em causa. Quer dizer,
Exato.
o clube tem regras.
Tanto que ele falou, não
Há
é?
de haver
Ninguém.
um regulamento interno, com certeza. Com certeza.
A liberdade de expressão também contempla consequências, não é?
Com certeza. Não é liberdade de ação.
Exatamente, pronto. Tanto é que, como tu dizes, que teve a tal liberdade e depois agora vai sofrer as consequências do
Com
clube,
certeza.
porque o clube está acima sempre do jogador e isto não pode acontecer. E para quem acha que ele fez bem ou que pode fazer isto, eu pergunto agora: então, vamos dar espaço ao Artur Cabral para se queixar? Vamos dar espaço ao David Neres? Vamos dar espaço ao Morato? Aos eventuais insatisfeitos cá no plantel?
Exato.
Pá, isto não faz sentido nenhum, por favor.
E é uma anarquia completa,
Claro.
completamente a violar aquilo que é uma estrutura e deve ser uma estrutura, enfim. Um clube não é um Estado, convém lembrar às pessoas. Não, os jogadores não financiam o clube, no limite. Enfim, meus amigos, terá a Pardal consequências positivas para o jogador a médio e longo prazo estas declarações? Ou entendes que poderá haver aqui uma intenção de Coxo e do seu representante, que é o seu pai, de forçar eventualmente uma saída do Benfica já no próximo interregno? O que é que te parece?
Pá, sinceramente, também se quer forçar uma saída, também não é provavelmente a melhor publicidade para eventualmente que eu o queira contratar, não é? Porque um jogador, se faz isto aqui, obviamente pode fazer isto a qualquer lado onde acho que não está a ser bem servido, ou que não faça uma apresentação em condições, ou que não jogue onde ele bem entende, ou que simplesmente não queira defender. Qualquer clube está em risco de receber um jogador que, ao mínimo sinal de insatisfação,
Frustração.
não é? Ou de
Sim.
frustração, vai recorrer à imprensa para mais uma vez querer sair, ou seja lá qual for o objetivo dele. Eu acho que esta atitude do Coxo merece uma ação disciplinar exemplar, porque estas coisas não se podem repetir no futuro. E o jogador, sinceramente, eu já andava insatisfeito com ele. Já temos falado aqui várias vezes que achava que o Coxo estava a ser um verdadeiro flop nesta temporada, independentemente de jogar na posição dele ou não jogar. Eu acho que o jogador, quando vai para dentro do campo, pelo menos tem que mostrar raça, tem que mostrar atitude, tem que mostrar entrega. E o Coxo não, pá, uns jogos faz um bocadinho mais, outros jogos não faz tanto, tem passado muito ao lado da maior parte dos jogos, portanto, começa a achar que estamos aqui com um caso de um jogador que, acima de tudo, não é um bom profissional. Portanto, se é esse o caso, e se ele tem marcado, por exemplo, ainda na Holanda, epá, despachem-no para lá, porque provavelmente deve ser o único campeonato onde ele é capaz de se sentir feliz por não ter de defender. Portanto,
Ou não se defende, correto?
exatamente. Epá, não, eu não gosto de ver jogadores a ter estas atitudes, sinceramente. E ainda por cima, quando vejo dentro do campo que ele também não tem feito muito para alterar isso, não é? Independentemente, está insatisfeito com a posição que joga, pá, resolva isso internamente com o treinador. Mas se o treinador quer que ele jogue, nem que seja a guarda-redes, ele vai lá para dentro e tem que dar tudo pelo clube, pá. Não há outra
Sim.
volta a dar. Olha o Morato. O Morato
O
também não está satisfeito de jogar lateral esquerdo, nem nós, não é? Mas ele
Eu
também
acho que
não gosta. Mas pronto.
Eu acho que tu levantas uma questão importante, Fábio, porque Cocos já tinha tido algumas, já tinha falado ao longo da época, noutras situações, em contexto de conferência de imprensa, ou
flash
de
interview,
ou flash interview, e a dada altura eu lembro-me que ele chegou a reconhecer que não estava a ter o rendimento esperado, mas numa perspectiva de autocrítica, acima de tudo. O que é, eu acho que até é interessante para um jogador ter essa noção da realidade e a ambição de fazer melhor, isso é muito interessante. Há uma ou duas semanas, quando marcou aquele golo ao Estoril, eu
este
disse...
jogo?
Além disso, mas falou também o facto de jogar à frente, jogar mais à frente o beneficiava. Ou seja, são intervenções construtivas, com espírito positivo, que ninguém leva a mal de as fazer. Esta aqui, levanta esta questão de perceber se há aqui uma segunda intenção por trás, se há uma intenção de se colocar no mercado, de procurar a saída, a bem ou a mal. Agora, se vai ser bem sucedido, se é bom para o jogador, tenho muitas dúvidas, concordo com o Pardal, mas eventualmente também temos que analisar esse ângulo, o ângulo de quem porventura já está a preparar o próximo mercado de transferências.
Já agora, a Turquia vai ao próximo europeu? Por acaso, uma coisa me estava aqui a lembrar. Não sabem, não? É que agora
eu creio
também
que vai.
Não sei.
Eu creio que vai, perdão. Sim. Eu creio que vai e está no grupo da Espanha, creio eu.
Ok, sim. ok.
Aliás, espera aí, eu estou a dizer um disparate, vai estar no nosso grupo.
Exato.
A Turquia? Olha, nem me lembro do nosso grupo.
O nosso grupo é muito parecido, é exatamente com o grupo do Euro 2008. República Checa, Turquia e um adversário
Pronto,
por decidir ainda, salvo.
pronto. Pronto, então está
Aliás, é
respondido a
igual
questão.
até agora, é igual ao grupo do Euro
Ou
2008.
seja, em europeu, em que muito provavelmente ele vai ser
Sim, está no
chamado,
nosso grupo, exatamente.
vai-se valorizar, claro, claro que sim.
vai-se valorizar, sim, vamos ver, sim.
Sim, mas já a partir de um jogador vai jogar, a não ser que tenha uma participação desastrosa, claro, mas vai uma competição de verão, à partida é capaz de... é uma montra, pode ter Coxo isso na mira. Coxo, que de resto deu, entretanto, uma... não é bem uma entrevista, mas falou sobre o caso e disse que... pediu desculpa, não pedindo desculpa,
Não, não,
e
não.
dizendo que... mas mostrou preocupação de dizer... que o desejo dele é que os benfiquistas vejam o verdadeiro Coxo ia ter real impacto no Benfica. Isto mostra a preocupação do jogador vingar no Benfica? Será isso? E apenas a grande preocupação dele é: por favor, ponha-me a jogar na posição onde eu sou melhor. Eu não me vejo a 6, não me vejo na ala. A 6, 8. Será que foi isso, Pedro Teixeira?
Pá, eu não gostei dessas declarações porque a mim faz-me sempre muita confusão esta malta que tem problemas em pedir desculpa. Ele errou o ponto final. Tudo o que disse podia estar, acho que está certo, ok, percebo, falou para os adeptos. Falta o pedir desculpas. E a partir do momento que falta o pedir desculpas, para mim vale quase zero o que ele disse.
Exato.
Podes ver por essa perspectiva mais positiva, ok, mas pá, tem que pedir desculpas. Errou. Se errou, tem que pedir desculpas. Ponto final. Igualmente com o Roger Schmidt fiz essa análise quando ele não pediu desculpas pelo 5-0 no Dragão. Neste caso aqui ainda é mais, acho que ainda é mais grave porque é um erro muito individualizado, muito focado no jogador e, portanto, ele, não há outra forma de o fazer. Aliás, acho que ainda por cima vai ter que ceder porque não me acredito que o Benfica, ao punir o jogador, não vai exigir que ele tenha uma posição pública sobre o assunto, efetivamente pedindo desculpas. Ou pedir desculpas aos colegas no balneário, que também são vítimas, não é? Eu
Sim,
dizia há
a equipa
pouco,
fica toda
quantos deles
exposta.
não já... Claro, e o próprio João Mário aí até falou muito bem. É um jogador jovem, cometeu um erro, uma postura construtiva também, mas identificou, é um erro. E os jogadores, ok, podem dizer que lhes passa ao lado, mas eu pergunto: como é que se sentirá Morato perante isto? Olha, foi o que se este gajo fala, também vou lá para a praça pública reclamar os meus direitos.
E o
Pá,
próprio
isto
Arthur?
não pode ser uma anarquia. E portanto.
Embora Coxo inteligentemente apelou ao facto de grandes estrelas do futebol holandês terem votado nele, blá, 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 blá. Ou seja,
Mas
e
isso
apesar
para
de
mim
ele
é
ter esse.
relevante, pá.
Sim,
Isso é...
correto, não, mas para o jogador, referias Morato, eu acho que apesar de tudo, o Morato percebe que não tem o peso de Coxo, apesar de tudo.
Mas eu sinceramente,
Sim, é
para mim
que
tem o mesmo
Coxo tem o
peso.
peso.
Eu para
Eu
mim,
nunca na
o
vida.
peso do Coxo no plantel do Benfica é exatamente igual ao dos outros.
Não
Eu
tenho a
estou-me a
certeza
marimbar.
sobre isso. Di
Eu
Maria tem o mesmo
percebo.
papel que os
Oh.
outros, por exemplo?
Não.
Rafa tem o mesmo papel. Então, não é?
Peso, não
Apesar
é?
de terem
Peso dentro do plantel.
estatuto correto, sim. Por terem demonstrado ou não no Benfica, correto, eu percebo o que queres dizer,
Mas
sim.
eu acho que é muito por aí. Agora, um indivíduo que foi o melhor jogador da Liga Holandesa. Ok, tudo bem, chegou ao Benfica, tem que o provar, ponto final. O resto não me interessa o passado dele.
Correto, correto, sim.
Quer dizer, é irrelevante para mim. Eu acho que ele está a puxar dessa carta, sem dúvida.
É as cartas que tem, sim.
É as cartas que tem, mas são.
É pouco.
Quer dizer, um trunfo pífio, não é? Quer dizer, para mim.
E o Coxo não é inteligente para ele próprio, apesar de nós podermos discutir se na posição de 10 fazia mais sentido Rafa ou Coxo. No entanto, e por mais que critiquemos o Rafa, criticamos, não é verdade? Mas o Rafa ainda assim é um Rafa, não é? E Coxo não será o melhor jogador para jogar numa ala. Portanto, nem podemos discutir Di Maria, Auschwitz, João Mário. Não é? Quer dizer, pelo menos aguarda para a próxima época e tem a chance de brilhar, já que Rafa vai sair, quer dizer, não é?
Olha, desculpa, o João Neves, por exemplo, está a ser prejudicado por ter jogado grande parte da época com o Coxo ao lado.
Exato.
Podemos ter esta análise.
Sim.
Porquê? Porque para o João Neves também lhe faltava ao lado um médico com características mais defensivas.
Yep.
E agora o João Neves vinha cá para fora ter uma declaração deste género. Não, não pode ser.
Seria bizarro ele dizer qualquer coisa como, por favor, deem-me um colega de jeito.
Não, tipo...
Não, eu estou a perceber o que ele quer dizer, sim.
Sabes o que eu quero dizer?
Eu sei.
Portanto, não há desculpa para isto. Quer dizer, há desculpa. Ele tem que assumir o erro e pedir desculpa aos colegas e aos adeptos. E ao treinador também. Já
a única coisa que me deixou relativamente descansado foi ver nas palavras dele que, aparentemente, a preocupação dele é vingar no Benfica. E digo isto porque o Coxo é um bom jogador. Já mostrou que pode ser um bom jogador. Numa altura que Rafa pode sair. E um jogador como o Di Maria também na próxima época. Portanto, precisamos destes valores. Deixou-me descansado. Vamos ver. Mas deixa-me alerta esta atitude. Não é um bom sinal para um jogador num clube com os pergaminhos do Benfica. Para avançar...
Mas posso só sobre essa declaração dele? Porque há aqui um ângulo também interessante. Desculpa lá.
Um ângulo diferente.
Repara nisto, a declaração dele tem uma vertente que é direcionada aos adeptos e zero ao treinador.
Ele falou do treinador.
Na segunda declaração.
Desculpa.
Na pseudo-desculpa do Coxo. E isto até pode ser visto como algo muito errado, porque imagina, perante o que aconteceu, o jogador quer-se pôr do lado dos adeptos, e eu estou aqui, estou à vontade para defender o Roger Schmidt nesta situação, porque sou dos mais críticos, provavelmente o mais crítico dentro deste trio do treinador. Portanto, estou mesmo à vontade. E, portanto, ele aqui nesta declaração coloca-se do lado dos adeptos, procura o sentimento dos adeptos,
uhum,
e tem zero palavras para o treinador que foi o principal atacado na declaração original. Ou seja, está-se quase a pôr, eu estou convosco, sou do Benfica, vou lutar pelo Benfica, aquilo rumo à vitória, etc.
Porque ele sabe que já há contestação ao treinador. Lá está.
Exatamente. Passa a pôr do lado. Do lado que lhe é mais útil, neste caso.
Não, vendo isto por esse ângulo, Teixeira, torna grave as declarações dele. Agora, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, confesso.
Exato.
E não é por ser o Roger
Schmidt. É bem visto.
Não é por deixar em xeque o Roger Schmidt, vocês sabem que é o meu parceiro de vida.
Ele tem rapidamente, ok, vai ter as duas semanas na seleção, mas quando voltar há que corrigir esta posição.
Não,
isso
é muito bem observado, e tem um efeito até mais tóxico a médio prazo, para não dizer já a curto prazo, sobre o Benfica, isto na posição de Roger Schmidt, que é o nosso treinador.
E o Roger Schmidt, que não falamos disso, mas esteve muito bem nas declarações que certo, deu certo, sobre certo. O Orkun Kokcu, e não deixou de o fazer, que era importante também, por isso é que eu gostei mesmo da forma como ele falou, dizer o Kokcu é um bom jogador, é um ótimo jogador, aliás, é boa pessoa, é jovem,
sim,
acredito muito nele. Tipo, não foi destrutivo,
exato,
ele teve ali uma postura construtiva, sim, ao contrário de outros treinadores da nossa praça.
Sim, se sim.
Numa sessão destas,
não deixando de falar, não deixando de falar da punição imediata, maior, que não está na equipa e será castigado, claramente. Sim. Foi alemão, nesse caso foi alemão.
Vamos aguardar os próximos episódios desta saga.
Uma boa perspectiva, Pedro Teixeira, que colocaste. Vamos ver, porque pode ter consequências. Vamos sim ver os próximos episódios. De resto, temos aqui mais alguns pontos só para falar sobre este tema, porque pode alastrar para outros jogadores, como já disseram, como Artur Cabral ou ainda outros atletas. Houve um jornalista, cronista, Fernando Urbano, na Bola, que teve... E já falámos disto nós. E creio que, perdão, o Luís Aguilar, creio que é o nome do senhor, também referiu isto numa peça que partilhou esta semana. Dizia Fernando Urbano na Bola que, tal como Coxo, outros reforços estão muito aquém do impacto que deveriam ter, sobretudo dado o avultado investimento que o Benfica fez. Podemos tirar deste lote Turbine, que tem feito boas exibições, e Di Maria num plano individual, diz Fernando Urbano, embora a equipa com ele, na sua opinião, não tenha ficado melhor, diz Urbano. Eu pergunto, Pardal, a direção tem uma palavra a dizer no caso do Coxo, que foi a transferência mais cara, num avultado de cara de sempre, do Benfica? Uhum. Deve a estrutura sensibilizar pelo menos o treinador, ou pelo menos perceber o que se está a passar com o caso do jogador? Roger e Rui Costa, de resto, dizem ser muito próximos. Falarão sobre isto?
De certeza que já falaram sobre isto, não é? Quer dizer, este assunto com a gravidade que tem assumido, acho que é, penso eu, que é impensável o treinador e a direção não terem já debatido o assunto e provavelmente até, como dizes, é que vão tomar nas próximas semanas. Agora, não sei se estás a referir a isso, estás a querer dizer no aspecto que, como jogador, foi um investimento tão avultado
se deve jogar mais. Se deve jogar mais.
Que a direção pedir ao treinador para jogar mais?
Jogar mais ou perceber porque é que joga numa posição que não é alegadamente a dele, exatamente. Perceber se deve ou não o Roger Schmidt saber rentabilizar o investimento que foi só a transferência mais cara
da história do clube. O Roger Schmidt tem que saber fazer isso, mas sem ultimatos de jogadores. Quer dizer, agora eu acho que a direção não pode fazer esse papel, porque senão aí sim abre um precedente completamente impossível de contrariar. Porque o Balneário depois vai-se aperceber de qualquer que seja a medida que vai ser tomada. Olha, agora o Balneário ver com o Coxo, não é? Ver com o Coxo de repente começa a jogar a 10, não é? Depois deste caso, é olha, o Coxo agora vai ser 10. Olha o Morato, foda-se, estou aqui a jogar a lateral esquerdo a época toda e este gajo agora foi reclamar, já está na sua posição. E é que quer ser central e até tinha marcado na altura para sair como central. Provavelmente esse mercado desvaneceu-se porque tenho feito exibições de bosta a jogar numa posição que não é a minha, não é? Se calhar vou também vou dar uma entrevista também no Brasil para que seja ouvido. Quer dizer, acho que isso é impensável, acho que o jogador tem que ser castigado, acho que a direção não pode olhar só esse ponto. Pá, o investimento está feito, é verdade, tem que ser rentabilizado de outra forma, não pode ser agora obrigar o treinador a, olha, mete lá o Coxo a 10, que é para ver se a gente ainda faz dinheiro com ele. Pá, eu acho que isso é impensável e não estou a ver a direção assumir esse papel.
Nem antes deste episódio, não terás visto, é impensável para ti a estrutura tê-lo feito não, antes deste episódio
não,
todo?
Não, porque...
Sobretudo um pedido de Roger Schmidt específico?
Porque se vamos ver quantas vezes é que o Coxo jogou esta época a 10, foram, aí por acaso foram muito poucas vezes, até ultimamente até o Coxo entrou foi para a aula, não é?
Sim.
Portanto, acho que não houve, não deve ter havido, se houve, o Roger Schmidt fez, não quis saber, mas não acredito que tenha havido, sinceramente. Não acredito que tenha havido. Eu acho que, por mal ou por muito bem ou mal que a gente goste, o Roger Schmidt está a fazer estas opções lá como ele acha que é melhor para a equipa, pronto. Não acho que haja interferência da direção e vamos ver o que é que vem agora a seguir, não é? Porque tudo o que aconteça agora a seguir pode de uma maneira irredutível vir a influenciar muito o que se passa no Balneário, que já me parece ser frágil. Já me parecia, e agora parece-me cada vez mais. E tudo o que o Benfica possa fazer agora nas próximas semanas pode definir muito o que ainda temos em jogo, do que falta da época.
Certo, certo. Para arrematar este caso, Coxo, Pedro Teixeira, o Balneário estará dividido em dois grupos. Um grupo composto por jogadores que jogam e os que vão jogando, e outro grupo dos que não jogam e dos que deveriam jogar. Artur Cabral, por exemplo, ignorou o Roger Schmidt no final de um jogo, pois, em que ele foi peça lançada pelo Roger Schmidt e que resolveu o jogo, e bem. Parece que Cabral, pelo menos, pertencer ao segundo grupo?
Pronto, é sempre perigoso nós especularmos sobre o que acontece dentro do balneário. Se há coisas que acontecem no campo e que nós não sabemos, não temos verdades todas que nos permitem avaliar e mesmo assim arriscamos, dentro do balneário ainda mais arriscado é.
Uhum.
No entanto, parece-me justo afirmar que poderemos estar a viver uma realidade dessas, porque se temos jogadores que vêm cá para fora elogiar muito o treinador, como é o João Mário e outros no passado, dizendo que é um treinador incrível, uma excelente pessoa, portanto, que parecem-me ultra satisfeitos com a nossa realidade, depois temos esses outro grupo de jogadores que claramente não estão tão satisfeitos. O que me parece também que é sempre é mais normal do que o que nós possamos pensar num balneário de futebol, não é? Haver assim dois grupos distintos,
uhum,
e com posições distintas em relação ao treinador. O que poderá estar a acontecer, parece-me a mim, é o adensar destas diferenças entre os dois grupos, não é? Porque os insatisfeitos podem estar a ficar demasiado insatisfeitos, se é que isto é possível, levando a situações como esta do Coxo, como a do Artur Cabral, e sabe-se lá o que é que pode acontecer daqui em diante,
Sim, eu
se recordo-me... também os resultados não ajudarem, não é? Os resultados e o nível exibicional não ajudar, acho que isso dá fogo para que
sim,
as coisas...
se me ajudares a recordar, e nós estávamos no estádio, David Neres não saiu ultra insatisfeito no jogo com o Inter em casa?
Sim,
terá sido
sim,
o primeiro caso público ou visível de insatisfação de um jogador.
Mas isso realmente... até numa equipa campeã como a nossa do ano passado, são coisas que acontecem, não é?
Certo.
E lembro também que Carreras ficou bastante, pareceu bastante insatisfeito por ter acabado um jogo que já não me recordo com quem foi, a lateral direito. Quer dizer, Costuril. Portanto, sim, cabe agora ao treinador conseguir um equilíbrio dentro do balneário.
Vamos ver agora Schmidt, que é conhecido por gerir bem os egos, pelo menos gerir bem os jogadores, ou a insatisfação dos jogadores. Vamos ver mais uma vez cenas para os próximos.
Será que gera? Não sei.
Ah, é assim, há muitos relatos de que sim.
Pois,
Muitos
no
jogadores.
lado dos
Mas
é
repara numa
que
coisa,
era.
acho que o Roger Schmidt tem partido disto tudo a partir do momento que começou a fazer estas adaptações, quase todas elas sem justificação. E depois repara, o Arturo Cabral está insatisfeito. E é normal que esteja insatisfeito. Porque se um jogador já
Certo, certo.
fica insatisfeito quando não joga, imagina um jogador que estava a jogar e a marcar golos, como é que fica quando de repente sai da equipa titular? Não é? Quando aquele jogo em Guimarães, vamos a Guimarães e jogamos
Sim,
sempre a derrota, não é?
e quando
A
continua a
insatisfação desses
entrar,
mas ele
jogadores é
entra
totalmente legítimo.
e depois ele entra e faz golo, mas depois
E
continua
o caso do
a não ser
Cabral
opção,
é isso, sim.
não
O
é?
caso do Cabral é ainda mais paradigmático. É um jogador que já mostrou que consegue, que trabalhou para ser este jogador, que entra e faz aquele golo e, no entanto, sai. É um caso ainda mais paradigmático, sim.
Eu concordo com a insatisfação de todos esses jogadores, do Morato, do Arthur Cabral, do Neres, até se calhar do próprio Coxo. Posso concordar. Agora, uns estão a gerir a coisa de melhor forma, não
Sim,
é? Internamente.
repara, eu acho que a insatisfação de um jogador se agrava mais quando esse jogador vê que há mais jogadores como ele que têm insatisfeitos. Aí fica mais
Pois,
difícil de
junta-se um
segurar a
grupinho.
insatisfação,
Certo,
estás a ver?
certo, certo.
Pá, se for só um, pá, lá no íntimo de cada um, ninguém gosta de não jogar, ninguém gosta de ser substituído. Mas quando ninguém vai dando sinais cá para fora de que está insatisfeito, o outro, por muito insatisfeito que esteja, mais ou menos guarda isso para ele. Agora, claramente, muitos jogadores do Benfica já começaram a ver que isto, afinal, pá, espera lá, se calhar. Vou começar aqui a dar mais nas vistas da minha insatisfação, porque aquele já começou a dar aquele sinal, aquele já deu outro sinal, aquele já foi dar uma entrevista até a dizer que está insatisfeito, já não tenho tanto problema em evitar,
E é como
não
eu
é?
digo, se nós começarmos a perder,
Ah,
ainda vai ser pior.
sim.
Não,
Não,
óbvio.
espera, olha, digo mais.
Pois,
Vem
pois, pois.
uma fase crucial, não é? Que é agora estes. Vamos
É
ter
das decisões, claro.
dois jogos com o Sporting e o jogo para a Liga Europa com o Marselha. Portanto, eu acho que tudo vai ficar definido nestes três jogos, sinceramente.
Certo,
Sincero,
certo, certo, certo.
portanto, basta nós sermos eliminados da taça, que neste momento estamos em desvantagem, e em Alvalade não conseguirmos um resultado positivo, não é? Ou melhor, em Alvalade, se a gente
Sim.
perder, pá, o campeonato acabou. Se a gente
E mesmo assim,
empatar,
para fica difícil.
fica
Sim,
difícil, mas pronto, deixas a porta aberta, ainda uma esperançazinha de
certo,
haver
certo,
um.
certo.
Pronto, mas se perderes, pronto, esquece, acabou. Portanto, basta ver nestes três jogos, se a coisa não correr bem, se nestes três jogos nós não conseguirmos no mínimo duas vitórias e um empate. Pá, eu acho que a casa vem toda abaixo, sinceramente. Da maneira que as coisas estão a compor,
Certo, certo, certo.
é o que me parece.
Especialmente sair da luz com uma derrota com o Marseille, isso. E compromete a época acabou, fica muito difícil de salvar-se com
Sim,
um
porque tens
título
esse jogo
assim.
também para a taça, também muito perto. E é um jogo onde estás
Sim,
já
sim,
entras em
sim,
desvantagem, porque tá, né? Estás a perder 2-1.
sim. Sim.
Vamos ver.
De resto, meus amigos, fechamos com chave de ouro a primeira parte do 15 a 0, para sem mais demoras irmos para a hiper rubrica patrocinada pelo Pingo Doce e pelo Mercadona, cá estamos nós.
Eu não sei porque é que vai
Mercadão!
sobre o barulho, mas pronto. Mas pronto.
Mercadona, porque é Mercadão, é Mercadona, é o coisa.
Pronto.
Meus amigos,
Vamos
quem
lá.
lança
Está aí.
a
Vamos
rubrica,
embora.
creio
Sou eu.
que é. É o Pedro Pardal, só para
Sou eu.
lembrar a rubrica, é um elemento do 15 a 0, traz 5 jogadores. Nós não sabemos quem é o jogador, o caro Pedro Pardal vai lançar os clubes por onde esse jogador passou e nós vamos ter que adivinhar, dadas as transferências. Dois jogadores fáceis, dois médios e um difícil. Pedro Pardal.
É isso mesmo. Vou começar com dois fáceis, depois dois médios e o último é o difícil. Vamos lá começar então. Primeiro jogador.
Vamos.
Vamos.
Estou ligado.
Primeiro jogador. Benfica, Mónaco, Getafe, Benfica. Fogo. Vocês estão a dormir.
Florentino.
Pronto, falou que estava difícil.
Eu sei que ainda tinha havido aí mais um número.
Ah, não.
Na boa, tá. Pois este é fácil.
Ou seja, estou a dormir. 15 pontos para o Teixeira, certo?
Pois, agora essa regra, são 15 pontos.
Sim. Pronto. Vamos para o segundo jogador. Segundo jogador. Mitiland, Nuremberg, Orsens.
Hã?
Sim, é um clube, não é o Orsens.
Teixeira já.
Ora, Mitiland, Nuremberg, Orsens, Rosenborg, Benfica.
Caralho.
Já disseste.
Já disse.
Menos que isso, pô, Fábio.
Eu disse.
Ora bem, do Rosenborg para o Benfica.
Aí, vocês estão a dormir. Enfim.
Olha que...
Mitiland, Nuremberg, Orsens, Rosenborg, Benfica.
Tenho estético.
Pronto, lá está. E o Fábio...
Ou como diz uma pessoa que eu conheço... Ter Stegen.
Isso é muito bom.
Imagina o que eu me digo.
Pronto, então recapitulando, o Fábio volta a 0 e o Teixeira mantém os 15. Sim. Continuando, vamos para o terceiro jogador, vamos para a categoria médio. Médio dificuldade, não é? Média posição. Ora bem, 3 de Fevereiro, Nacional Asunción. 3 de Fevereiro. Newell's Old Boys, Benfica, Trabzonspor, Olympiacos e Libertá.
Cardoso.
Pumba! Teixeira!
Suspeitava desde o início, mas quis ali ter a certeza.
Disseste no início?
Final.
Ah!
Não, suspeitava.
Ah, ok. Pronto. Ou seja, está 30-0 para Teixeira.
E ainda joga.
E ainda joga. É verdade. Eu não lembrava que ele tinha passado uma época no Olympiacos. Ora bem, vamos para o quarto jogador. Joinville, Cruzeiro.
Joinville,
Cruzeiro, Benfica, Chelsea.
Ramiro.
Ei, o homem não dá hipótese. Vê isto, hoje é um massacre.
Estou a ser tareado,
Bem, neste momento o Fábio só pode empatar ou ganhar se o Teixeira falhar. E o Fábio acertar.
Como é que está? Isto está como?
Não.
Então? 45-0.
Ah, já está 45, tu já não tem hipótese.
Pois é isso.
Quer dizer, só se o Teixeira agora mandar aí falhar uma e tu acertares. Pronto, vamos ver. Vamos ver. Último jogador. Difícil. Oliveira do Bairro.
Ui.
Aguinense, Anadia, Académica, Benfica, Betis,
calma.
Vitória Sport Clube, Braga, Al Arabi, Al Rayyan, Braga,
ui.
Boa Vista, caralho. Rio Ave, Al-Sharjan. Rio Ave outra vez. E por fim, Recreativo Libolo. Ou seja, recapitulando.
Veio da Académica para o Benfica.
Sim,
o
sim. E saiu do Benfica para o Betis. Pronto.
Podes recapitular, perdão.
Oliveira do Bairro, Aguinense, Anadia, Académica, Benfica, Betis, Guimarães, Braga, Al Arabi, Al Rayyan, Braga, Boa Vista, Rio Ave, Al Sharjan, Rio Ave e Recreativo Libol.
Ai, caralho.
Posso dar uma pista?
É ponta de lança, não é?
É.
Não me lembro do nome dele.
É ponta de lança, é.
Tá, eu vou... Aqua.
Não. Oh, menos...
Vais acabar com menos 15, meu. Vais acabar com menos 15.
Não, estou com menos 30 neste momento.
Ah, não! Então, voltaste para. Ah, pois é, isto é dobrar.
Estou com menos 30, estou com menos 30.
Está bem.
Limbola é Angola, não é? Estou a ter nesse
sentido. Limbola é.
Pois, por isso é que eu falei com a Aqua.
Quer dizer, no meio de 30 equipas, tu fixaste, foi na equipa.
Não, pode ter voltado a casa, pá, pode ter voltado a casa.
Eu não me lembro do nome do gajo, mano. Mas eu.
Pronto, eu vou dar por encerrado. É? Se ninguém chega lá.
Dizem a nacionalidade do gajo, olha que sou.
É português.
É português.
E foi internacional português.
Não.
Foi.
Diz a época em que jogou.
Já está a ser vergonhoso.
Jesus. A época em que jogou,
já sei quem é. É o Nelson.
Homem, vai-te enterrar-me.
O Nelson.
O Nelson, por acaso, é a ponta de lança.
Ah, é mesmo ponta de lança.
Isto está a ser uma vergonha. Vamos acabar isto.
Uma vergonha.
É uma vergonha.
Não é? Sei.
Já tens quantos pontos negativos, meu?
Ora bem, menos. Tenho 90.
Para o podcast, que isto é.
Não, eu agora quero saber.
Marcelo, é da brasileira.
É o Marcelo. Não é
o Marcelo. Meu Carlos, vamos acabar isto, que vai acabar com menos 600.
Menos 20. Menos 120.
Aí,
diz, olha, pelo menos diz a época em que teve no Benfica. Sabes de cor? Não sabes?
Não sei de cor, vou ver. Espera aí. Estou a tentar, mas estás a dizer jogadores. Espera aí.
Não é o Marcelo, não é?
Eu já disse isso, Menos 30 bota cheiro.
Época dele.
Menos 30 não.
Espera aí. Época dele no Benfica. Foi. Ele foi no Benfica em 99-2000.
João Tomás.
Pronto, mas... João Tomás.
Eu pensei que ele tinha vindo do Vitória para o Benfica.
Não, foi da Académica.
Eu estava a falhar. Pronto, não vale a pena dizer a pontuação, foi uma goleada.
Na altura, era o Jardel da Académica.
Exatamente.
Era quem?
O Jardel, chamavam-me o Jardel da Académica. Ah,
certo, sim.
João Tomás.
Yeah. Então isto ficou...
Ei, o Fábio acabou com dois pontos negativos. 120?
Fiquei com 120. E o Teixeira ficou com
40.120 negativo.
Isto aqui foi o Benfica no Dragão. Claramente perdeu por demérito.
Eu acho que justo era nas próximas edições. Nas próximas edições do Mercadão. Isto é como aquelas equipas que são penalizadas com pontos negativos. O Fábio agora tem que continuar com esses pontos negativos até recuperar.
Desculpa aos nossos adeptos que
sim, é verdade.
Exatamente, peço desculpa aos adeptos que se prestaram a ouvir isto.
Pronto.
Aos nossos seguidores. Eu devia ser lembrado agora a cada mercadão, Fábio, aquele que ficou com 120 negativos. É a minha placa.
Minha nossa. Não estava à espera disto.
Peço desculpa a todos os que estão lá em casa. Peço desculpa. Avançamos, ainda por cima com o Teixeira.
Ui, avançamos. Isto vai ficar para sempre.
Vai. Aquilo que o Fábio ficou com 120 negativos. Meus amigos, agora há aqui vários temas para falar, mas são, sobretudo, muitos deles são quick fire. Mas há aqui, eu não sei se querem apelar ao jogo do Chaves-Benfica, o Casa Pia-Benfica, aliás. Um jogo que teve muito pouca história, um pouco um jogo embrulhado. E se calhar passámos à frente desse jogo, não sei se querem pronunciar sobre alguma questão, dar 15 e zeros. Se calhar ficamos por aí, os 15 e zeros do jogo, meus amigos.
É, pronto, está bem. Pode ser.
Acho que eu assuma.
É só porque é quarta-feira, o jogo já foi...
Sim. Eu só posso só dizer que acho que o jogo também não trouxe nada assim muito novo em relação ao que temos feito nos últimos jogos.
Verdade.
Basicamente a primeira parte foi enfadonha, quase não criámos oportunidades. A segunda parte melhorámos um pouco, tivemos oportunidades para fazer golos e ganhámos com um lance individual, depois mais um contra-ataque.
Grande golo.
Sim, grande golo.
E boa jogada. Bom golo.
Sim, um bom contra-ataque. O Benfica atualmente está a ficar especialista em marcar golos e contra-ataque. Contra equipas de menor qualidade. Sim. Não é bem nomeada, porque o Rangers tem uma equipa com algum historial, mas de qualidade vá, diria mais qualidade. Portanto, o meu 15 neste jogo... Eu até já me esqueci assim muito das...
Só o Cabral? O gol?
Vou dar o Cabral por ter entrado e ter feito o gol da vitória. E o zero... O zero... Epá!
Não sei, se é o João Mário, não sei...
O João Mário também participa no golo, faz aquele passo para o Arthur Cabral de primeira, que dá depois o golo. Nem sei, olha, para casa nem sei.
Otamendi,
Otamendi, exatamente, Otamendi.
Foi com o Rangers, se calhar foi com o Rangers.
Não, com o Casa Pia também não teve assim muito bem. Continua a fazer coisas muito parvas. Eu dou o meu 0 ao Otamendi. Pronto.
O meu 15, muito rápido, vai para o Otamendi, para o António Silva, acho que teve uma exibição...
Está a jogar muito bem, já com o Rangers
produtivo
em
todos os níveis.
Sim.
Foi incrível, acho que foi uma das melhores exibições dele esta época e gostei muito de ver. E o zero, vai para o nosso Mister, Mister Roger Schmidt.
Coordenada com Mister. Acho que isso é embirração ao Teixeira. Ele mete na equipa e o gol é como
se... Embirração, não, não mexe. Voltar a deixar...
Toda a gente foi unânime pela primeira vez que o Roger Schmidt mexeu bem na equipa.
Não, 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 não.
Fô, mas pronto.
Não mexe, não mexe. Tira o David Neres. Devia ter tirado o Di Maria.
Não tira o Di Maria. Volta
a assistir em alguns jogos.
Sim, e neste jogo
e
também.
Voltou a ser, voltou a ser uma exibição abaixo do nível esperado.
Sim.
Mas pronto, sem prolongar, concordo com o Pardal disso também.
Eu dou 15 ao Cabral, pelo gol, e acho que merecia mais. Não dou 15 ao Roger Schmidt, acho que é um perfeito exagero.
E o Cabral, e o Cabral que tem lá a seguir o gol, manda mais, mais uma bilha.
Sim, sim, sim. Um lance muito difícil e um tiro e levava fogo. E à baliza, que é o notável desse lance. E à mesma baliza. Sinceramente, o meu zero, não dou zero, honestamente. Acho que um jogo.
Isso é porque já é quarta-feira, um gajo já não se lembra bem.
Sim, é possível.
E tu também com dificuldades em lembrar-me, portanto.
Sim, mas acho que foi um jogo a ter defeito, foi por não termos criado grandes chances, porque eu também não vi o Casapia a criar muitas oportunidades, honestamente. Não foi assim um jogo.
Sim, o Casapia tem duas oportunidades na primeira parte. Para ir os primeiros 15 minutos, lancei por nossa culpa, que perdemos a bola mal e eles indo contra-ataques, podiam ter feito gol.
Tem sido uma tónica. É assim, não posso estar, por exemplo, Di Maria tem perdido exponencialmente cada vez mais bolas, mas acho que não é estúpido a 15, 0 Di Maria. Não.
Olha, por acaso, eu vou mudar o meu 0, vou dar o meu 0 a Di Maria. Agora, estou a recordar, acho que o Di Maria fez um jogo horrível, no jogo com o Casapia.
Sim, não fez um melhor jogo.
Acho que é o pior jogo dele desta época, é verdade.
Sim,
é verdade. Vou lembrar agora do que... do que estava a reclamar durante o jogo e foi com o Di Maria que eu reclamei mais. Portanto, acho que é justo dar o Di Maria. Sim.
Sim. Vamos ao quick fire. Isto aqui, no fundo, são trívias também para...
Ah, já, agora não sei se já viram, mas o Bato está translucionado.
Era exatamente esse o ponto, Pedro Pardal.
Pronto.
É exatamente esse o ponto. Batucado, diz o Benfica, em comunicado, falha a seleção. Isto, Pardal, será apenas uma contingência do Benfica para que Bá falhasse a seleção e recuperasse a forma? Parece que é mais isso?
Não sei, foi a seleção de
Dinamarca. Foi a segunda vez que isto acontece.
E pelo que li há pouco, eu fui à seleção e foi a própria seleção que o dispensou. E disseram que não era uma lesão grave, mas que disse que era uma coisa mais muscular e que seria impeditivo para este jogo que eles vão ter, ou qualquer coisa assim. Pronto. E então foi a seleção que o dispensou. Agora, se ouviste tudo do Benfica ou não, isso é só especular.
Da própria seleção, para não prejudicar o jogador, imagina que tem uma lesão mais chata.
Pode o departamento médico do Benfica ter enviado um relatório, como acho que é uma coisa comum em todas as equipas, fazerem isso com os jogadores que fisicamente são mais débeis. Pode ter havido isso, não sei, pronto. Só sei que foi dispensado. Espero que não seja grave, que não seja impeditivo de jogar o próximo jogo do Benfica. É isso que interessa.
Certo. Pedro Pardal, Teixeira, eu passo o próximo quickfire, que tem a ver com António Silva, que tu muito elogiaste agora no seu jogo Casapia e nas prestações que tem feito. É um tema que está a ser ventilado hoje, embora isto seja pura especulação. O CIES avança que Silva pode ser a maior transferência do Big Five, perto dos 115 milhões. Eu gostava de perceber qual é que é a mensuração destes valores. Teixeira, entre Silva e Neves, quem é que preferias que saísse?
É uma boa questão.
Eu não preferia.
Tenho muitas dúvidas.
Pois é, isso.
Tenho muitas dúvidas que o António saia por esses valores. Acho que isso é um...
É impensável para um defesa central.
De resto, o CIES acumula várias estatísticas que são muito questionáveis.
Sim,
mas
pois é.
Essa questão vem do princípio que será inevitável um dos dois sair, não é?
Correto.
No final desta época. Não tenho uma resposta muito clara sobre isso. Em termos do que é o nosso plantel atual, o João Neves, não há tanto João Neves no nosso plantel.
Exato.
A nível dos defesas centrais, temos mais quantidade, embora se de repente saia Otamendi, saia António Silva e começamos a ter carências outra vez nessa posição. Portanto, eu diria que a lógica que vai funcionar no final da época vai ser a lógica do mercado. Aquele que tiver mais mercado e... será o que vai sair, parece-me a mim.
Correto. Uhum.
Eu olho mais numa lógica de ver o jogador que está mais preparado para sair na próxima época. E eu acho que o António Silva está uns passos à frente, também porque começou também a jogar, né? Primeiro com o João Neves, naturalmente. Mas vejo o António Silva com capacidade na próxima época já se assumir como um central titular numa das grandes equipas.
Curioso.
Das principais ligas. Eu acho que o João Neves fazia bem mais um aninho Vejo ali ainda, apesar de dar influência muito boa que tem no meio-campo do Benfica, mas há alguns pontos onde ele acho que precisa de mais um ano para titular absoluto do Benfica. Como por exemplo a
Certo.
noção de bola, levar a bola mais vezes para a frente, defender um bocadinho melhor o passo longo, ganhar também um bocadinho mais de físico, acho que fazia-lhe bem. Espero que ele no fim e ao cabo não vai ter pouco a dizer se aparecer uma equipa com uma proposta
Certo, certo.
usável, não é? Mas fazia bem ao jogador ficar mais um ano no Benfica. O António Silva, eu acho que ele teve aí momentos da época onde vacilou, mas epá, se até o Otamendi, com a experiência que tem,
Vacila,
tem
sim.
vacilado de imenso ultimamente, um jogador jovem como o António Silva, é normal que haja vacilos de vez em quando, mas eu acho que o António Silva tem estado mais seguro. Os últimos dois jogos, eu acho que o António Silva esteve muito bem, acho que fez duas exibições muito boas. Em Glasgow, perdi a conta ao número de cortes e de recuperações que ele fez
E de
naquele jogo.
compensações ao Otamendi,
E
sobretudo.
a maior parte delas é mesmo por causa disso, é por causa de compensar
Completamente,
o
sim.
Otamendi. E agora com o Casapia também voltou a fazer um excelente jogo, acho que ele está outra vez. Está um contrário da maior parte dos jogos do Benfica, o António Silva neste momento acho que está naquele momento em que está a subir outra vez.
Sim.
E eu acho que ele tem qualidade e acho que está preparado para jogar numa grande equipa já na próxima época. Não gostava de ver sair, e é como diz o Teixeira, acho que teria mais impacto sair o João Neves, porque é um jogador mais difícil de substituir. Mas pronto, vamos ver o que é que o mercado dita. Vem um europeu onde os jogadores acho que vão ser convocados. Acho que sim. Vamos ver como é que corre para cada um.
Sim. Outro Silva que teve em destaque esta semana foi Bernardo Silva. Pedro Pardal e Pedro Teixeira, pela 97ª vez, perguntaram a Bernardo Silva se vai voltar ao Benfica. Pior ainda, e isto aqui é um cunho pessoal, alguém achou que tinha graça convidar Bernardo Silva a dizer mal do atual treinador do Benfica. Acho que isso, enfim, bom, mais uma vez, perguntas podem ser feitas, mas pareceu um bocadinho despropositado. Há sequer, Pardal, remota esperança de Bernardo Silva voltar já na próxima época? Cancelo, de resto, também já disse que certeza que voltaria ao Benfica. Será que veio o pacote completo?
Isso, acho só se vierem entregar, deixá-lo cá à porta do estádio. Porque não vejo isso acontecer tão facilmente assim.
Então, desde
O
Bernardo
Bernardo
Silva, ele
Silva tem
falou
quantos
disso.
anos? Tem quantos anos? Tem 30? Já tem
30 anos,
30?
30. Não sei se
Acho.
29.
29, vai
Faz
fazer
30 este ano.
30.
Em agosto, faz 30 em agosto.
Epá, eu não sei. Acho que eu sou mais daquele que acha que vamos andar a ouvir isto até aos 35 anos do Bernardo Silva e depois no fim ele vai dizer, epá, já não estou fisicamente apto para dar o que queria o Benfica, portanto se calhar vou recusar. E o Cancelo ainda vejo com menos possibilidades disso acontecer, portanto, sinceramente, eu olho para isso e não dou rigorosamente valor nenhum a essas promessas de voltar, não voltar. Vamos ver o que é que o tempo diz.
Pedro Teixeira?
Não estou preocupado
Eu
minimamente com
mesmo
isso.
partilho, acho que isso aborrece-me imenso falar desses temas porque é mais do
É.
mesmo. Quando eles voltarem, serão, e se tiverem
Claro.
condições, serão bem recebidos e valorizados. Até lá,
Será
bom,
que vem aos
são quem
36
seja
anos?
jornais.
Enfim, com 36 anos,
Não sei, não
temos no
sei,
futuro mais
mas
um Di Maria? Não.
logo se vê, logo se vê. Não, são situações sempre diferentes, acho eu. Vamos ver.
Sim, o próprio jogador também contribui para esta. Ele agora disse que já, as
Sim.
pessoas já começam a ficar fartas, mas ele próprio é que tem alimentado muito esta discussão.
Mas fazem-lhe a questão e ele responde, não é? Se ele dissesse que não quero ir para o Benfica, também as pessoas iam ficar
Sim.
desagradadas.
Mas
Portanto,
repara, ele
ele
não disse
faz.
como o Rui Costa dizia há uns anos, que era, um dia se calhar volto. Bernardo Silva aponta até datas.
Porque tem mesmo essa vontade e a pergunta é tão insistente que ele depois a dar altura tenta justificar. Ah, atenção, tenho contrato até este dia, isto, isto e aquilo. Portanto,
Certo, 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 certo.
o gajo tenta ser racional, mas enfim, vale pouco.
Correto.
Eu alimento-me um pouco
Sim.
destas teorias.
Para fechar, Pedro Teixeira, Seferovic numa entrevista dizia que podia ter ajudado o Benfica mais um ano ou dois. Eu acredito que estas palavras te visavam.
O Benfica de Castelo Branco ou... Onde é que está o Seferovic? Ninguém sabe. Quem é o
Isso
Seferovic?
agora parece uma letra de uma canção do Paulo Parreira.
E ajustava-se plenamente. Enfim.
Teixeira nunca vai esquecer
Coitado.
a sua azia com Seferovic, um jogador que foi por duas vezes o melhor marcador da equipa e da Liga. Pedro Teixeira, só queria acabar o
O Pari
episódio.
também foi o melhor jogador da Liga Portuguesa.
Não era um mau jogador, não era um mau jogador, não era
Não, não
também
estou a dizer isso,
brilhante.
não estou a dizer isso.
Correto, correto, correto.
Pronto.
Meus amigos, eu queria só fechar o episódio porque também vale a pena e embora estejamos numa pausa para fechar mesmo, não precisa de ser uma resposta muito completa. Isto porque estamos já a chegar à fase em que começamos a contar os jogos que faltam para o fim do campeonato. Já se diz, só 8 finais para o Sporting, portanto aproximamos do fim do campeonato pelo menos. vocês conseguem ver o Sporting, porque dependemos do Sporting e do que fizerem, a escorregar nesta fase? Está forte demais, mais agora que não tem datas UEFA, Pedro Pardal?
O que eu vejo no Sporting é uma facilidade enorme em fazer golos. Aquilo parece que mais tarde ou mais cedo o jogo até pode começar a correr mal, como correu, por exemplo, com o Boa Vista. E mesmo com o Rio Ave, que acabaram por empatar, mas foi um jogo onde tiveram, salvo erro, que é duas vezes em desvantagem, não sei, agora estou a mandar ao ar, e mesmo assim conseguiram sair lá com o empate, num campo que costuma ser difícil, que é o do Rio Ave. Eu vejo o Sporting com realmente aquela força que normalmente a gente vê nas equipas que vêm em primeiro lugar e que lideram o campeonato há bastante tempo. E que chega a uma fase em que as coisas mal ou bem acabam por se resolver. E o Sporting tem de ter resolvido bem e a jogar bem, não é? A maior parte do tempo o Sporting joga um bom futebol. Portanto, eu começo a perder, eu sou sincero, começo a perder um bocado as esperanças do Benfica conseguir chegar lá, porque junto a estes dois fatores, vejo o Sporting com facilidade, não é, a resolver os seus problemas, e vejo o Benfica com muita dificuldade a ganhar jogos que, pá, que supostamente era suposto nós criar mais situações e resolver as coisas de outra forma. Portanto, juntando estes dois fatores, obviamente que não estou muito otimista em relação ao facto do Sporting vir a perder pontos no resto do campeonato, mas também ainda não olhei para o calendário que falta. Portanto,
Sim,
não.
e até mais ao contrário, Pardal. Eu vejo mais provavelmente o Benfica a perder pontos do que o Sporting. Percebes? Estás a ver? É mais
Pois,
isso.
também ia chegar também aí, sim,
é mais isso.
É verdade.
Eu concordo e acrescento só que se não houvesse os jogos entre candidatos, entre o Porto.
Sim, o Sporting joga com o Porto, é verdade. É verdade.
E nós também, com o Sporting.
E nós
se não houvesse esses, se não houvesse esses jogos, provavelmente o título já estaria entregue, porque realmente é difícil. Agora, uma equipa pequena.
Tirar pontos.
Contrariar esta
sim,
onda.
Sim, travar esta onda de.
Só se eles começarem, continuam, só se agora ainda se lesionar o Gyökeres. Já se lesionou o Pote, já se lesionou o Trincão.
Sim,
Pote
é que até
subiu.
nisso tem sorte, porque pelo menos 2 semanas, ou esta semana, não vai
Sim,
interferir.
não há.
Até
Sim,
nisso,
sim, sim.
até
Pelo
vai
Pote
falhar
tem
jogos, mas.
em dúvida depois jogo com o Benfica. Não sei se é o da
Sim,
taça
sim,
ou o
sim. Mas
campeonato,
perde um
basicamente.
jogo para o campeonato. Perde um jogo para o campeonato.
Sim,
Até
sim.
nisso, pronto. Mas pronto, vai, é o que é. São as
Sim,
circunstâncias, é o
claro,
que é.
claro.
Meus amigos, fechamos este episódio de 15 a 0, não antes sairmos à espetacular rubrica Quem sou eu? E ora é frente a frente, quem contra quem?
Acho que sou eu contra ti.
Pronto, olha, tens via aberta.
Vou-te dar folga agora
Meu
para não.
caro ouvinte, é a rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores, 5 dados por jogador. E nós vamos ter que adivinhar quem é o jogador. Respostas certas, 10 pontos. Não, 15 pontos. Respostas erradas, menos 15. A última vale 30. 30! Pedro Teixeira tem a palavra. Pedro Teixeira.
Sim. Vamos lá, sem mais demoras. Trago aqui bons nomes.
Meu Deus. Eu gosto de um
Portanto,
bom.
Primeiro jogador, primeira dica. Vim para o Benfica com 17 anos e com estatuto de grande promessa. Tinha uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Segunda dica. Sou um dos 7 croatas que passou pelo Benfica. Terceira. Apenas fiz um jogo pela equipa A e marquei um golo. E cumpri o meu contrato, alterando entre a equipa B e o Sub-23.
Um
Nada?
jogo na equipa principal?
Sim. Navios só? Só estão a ver navios? Nada?
Epá, estou-me a lembrar de alguns, mas não estou a ver que só tinha feito um jogo.
Vou para a quarta. Sou central e atualmente milito no NK Lokomotiva.
É o Kalaika?
Calaica!
Aliás, fez um
Pedro
jogo na equipa
Pardal,
principal e marcou um golo.
15-0
Foi com
fez
Boa Vista.
Ao Boa Vista.
Dois
Como é que
igual.
sabes?
Eu lembro-me que
Andas a
também
pesquisar.
deste
Não me
dois igual.
Isso foi quando?
Jornada.
E foi campeão. E foi campeão.
Ih,
Foi
não me
campeão.
lembrava disso.
Eu nem me lembrava do
Cala,
gajo. Nem me sabia que tinha vindo com uma
para ver se mais uma goleada ao Fábio Silva.
Não,
Ele
ultimamente,
veio dos Estados Unidos.
Começa bem e o Fábio depois dá a volta, portanto.
Esse gajo não veio dos Estados Unidos.
Acho que foi da Croácia. Não tenho certeza. Não importa.
Isso não era o
Para o
Kriano,
próximo.
foi da Croácia,
Foi
foi dos Estados
exatamente isso.
Unidos.
É
Mas o Kriano era
exatamente isso. Foi o
esloveno
Kriano.
ou eslovaco.
Isso. Exatamente.
O Calaica era a grande promessa, mas
Era,
acabou por
ficou só no grande.
tal de um jogo.
Pois.
Vamos lá.
E era grande.
Próximo.
Era, era.
Próximo jogador. Fiz 41 jogos pelo Benfica, fui campeão nacional e ganhei uma Taça de Portugal.
41 jogos pelo Benfica.
Certo. Segunda. foi decisivo na conquista de um destes títulos.
Desculpa, Teixeira, repete a primeira, desculpa, perdi, desculpa.
A primeira é, fiz 41 jogos pelo Benfica, fui campeão nacional e ganhei uma Taça de Portugal.
Ok.
E a segunda é, foi decisivo na conquista de um destes títulos. Terceira, sou estrangeiro e fui campeão europeu enquanto representava o Benfica. Nada. Novas, que vocês são. Quarta, e provavelmente final, fui lateral esquerdo. Pardal! Ah, 30-0, Fábio Silva na merda. Novamente.
Vamos.
Muito bem. Fui grande Fissas a marcar aquele gol que
é verdade,
na taça contra um Porto de Mourinho.
É verdade. É verdade.
Vamos para o terceiro. Lá está, nós ganhamos essa competição contra todas as expectativas. Yeah. Portanto, se calhar estamos nessa cena. Terceiro jogador. Este muito interessante. Fiz 129 jogos pelo Benfica e marquei 31 golos. Segunda dica, estive 9 épocas no Benfica. Terceira dica, a minha carreira passou ao lado das expectativas, mas ainda assim consegui ser decisivo em momentos importantes. Nada, vou dar aqui uma pausa para vocês refletirem, sendo que repito alguma, não? Nada. Muito bem, vamos para a quarta. Atualmente sou embaixador do Benfica.
Isso é o que eu vi aqui, tem mais embaixadores.
Embaixadores.
Nada. Vocês
respeito,
são...
lá, respeito lá algumas coisas.
Então vá, vou repetir antes de dizer a última, que é entrega logo. Fiz 129 jogos pelo Benfica e marquei 31 golos. Estive 9 épocas no Benfica. E a minha carreira passou ao lado das expectativas, mas ainda consegui ser decisivo em momentos importantes.
Epá.
E com isto...
Mantovas?
Chamei... Desculpa?
Mantovas.
Não percebi. Quem?
É o Mantovas.
Alguém falou?
Acho que fez tantos jogos, mas... É isso?
Alguém não? Falou?
Falei.
Ah, está certo. Pronto. 30-15, Fábio Silva acertou, Pedro Mantovas... Foi tirada a ferros esta resposta.
Tá boa. Pois foi.
A quinta seria sou o eterno futuro Eusébio. Mas é ainda isso. Bem que não tivemos que chegar a esse ponto. Vamos lá, Fábio Silva com 15 pontos, Pardal com 30. Faltam duas, podem ser decisivas. E então? Primeira dica de quarto jogador. Fui dispensado ao fim de 8 anos de Benfica. Segunda. Comecei a carreira no Boa Vista.
João Pinto.
E acabei no Sporting de Braga. Perdão?
João Pinto.
Perdão! 45-15. Mais uma avada que se prevê aqui no 15-0. Fábio Silva precisar de um ombro amigo.
Pois é.
Estás triste?
Só resposta.
Estás triste, Fábio?
Não, eu estava a pensar. Não, já nem ganho. Eu estou mesmo desastrado. Mas
não chegava a esta. Agora... A última é do Braga.
Eu tive quase a responder logo na primeira dica do dispensado.
Não há muitos. É. Não há muitos com estas características.
O Pizzi é mais ou menos dispensado, mas já. Yeah, mas não há.
Yeah, esta era fácil.
O João Pinto foi mesmo. Não é?
Foi dispensado. Claro, sim,
sim.
Atenção, que a última é do Braga. Portanto, o Fábio tem 15
e pode
empatar. Ou sempre tem 45. Ou o Pardal, se ele
se mas... empatar ou ganhar. Ainda
sim, sim.
Ganhar.
Sim.
Portanto, este jogador, deixei para o fim, é mais difícil do que o anterior. Vamos lá. Primeira dica, tenho 161 jogos pelo Benfica, 13 golos marcados e 16 assistências. Comecei a extremo e fui adaptado a lateral. Terceira, em 2009 fui apanhado numa discoteca com uma arma de fogo. Arrisquei-me a ter... Calma, portanto, primeiro, importante, há aqui uma resposta certa nas duas.
Mas boa. Eu errei o Pardal se estou. Sim.
O Fábio disse Fábio Coentrão, portanto, 0 pontos para Fábio Silva. Pedro Pardal com 60 pontos a dar mais uma avada.
Na realidade,
Fábio Silva.
Isto é um maior
argumento.
Menos 30.
Menos 15, que ele tinha 15 pontos.
Ah, ele tinha 15, pois tinha. Peço perdão.
Isso.
Estou com 75.
Sim.
Jesus. Como é que é possível? Yeah, o Miguel era especialista.
Isso hoje foi um descalabro.
Pois foi. Hoje
O que é que se passa contigo?
Não percebo.
Estou a sentir a falta do Roger Schmidt aqui.
Eu ia dizer isso.
É isso, eu estou desorientado, malta.
Manda-me uma mensagem.
Já ele não responde, meu cabrão.
Já não responde. Pois, já não responde. É normal.
Já foi de férias.
É assim.
Foi com o João Mário, foi com o João Mário de férias, pá. Meus amigos.
Exato.
Pedro Pardal, que é, de resto, continua a ser o capitão do Quem Sou Eu, e hoje a demonstrar cabalmente, a dar um corretivo em Fábio Silva.
Hoje correu bem,
e para o Pedro Pardal, e desastradamente para Fábio Silva, que foi atropelado. Meus amigos, voltamos para a semana com mais cabazada de Benfica, embora o próximo jogo do Benfica, se me ajudarem, eu acho que é dia 23. 8, não é?
Pode ir para jogar. Será para a semana?
O Benfica é dia 29 com os Chaves.
É para a semana? 29 com os Chaves, exatamente.
É sexta-feira. Próxima, é a outra. Sim.
É exatamente isso.
É sexta-feira de Santa. Espero que seja santa para nós.
Sim, o Chaves, que de resto está em último lugar. Vamos lá ver. Às vezes são difíceis estes jogos. Atenção.
O Benfica, atualmente, os jogos são difíceis, esquece.
Não, mas eles estão a lutar pela manutenção. Vai ser duplamente difícil, por essa razão.
Sim, não joga o António Silva. Atenção.
Não joga o António Silva. Está lá o Morato.
Joga o Tomás Araújo.
O Morato.
O Morato é lateral esquerdo. Já não é central.
Exatamente. Faltou dizer isso.
O Tomás Araújo. Exatamente.
Meus amigos, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana para mais cabazada de Benfica. Até lá.
Está triste.
Está triste.
Um abraço.
Eu estou mole.